Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Inimar Simões.
A renovação do equipamento da Força Aérea Brasileira não sai de pauta nos últimos tempos. Do seu lado, o governo já anunciou diversas vezes uma compra de dezenas de bilhões de dólares em aviões, um fato nunca concretizado. O deputado Leonardo Gadelha, do PSC paraibano, integra a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e vai falar sobre esse assunto aqui no Palavra Aberta, transmitido também pela Rádio Câmara FM. Deputado Leonardo Gadelha, então, a gente vem ouvindo já há um bom tempo essa questão da renovação das nossas aeronaves, que já estão anos e anos voando por aí, né? A gente fala até que algumas dessas aeronaves foram até recicladas, houve um trabalho, né, gente? E o que acontece? Por que até hoje nós não conseguimos renovar a nossa frota?
Em primeiro lugar, é importante dizer que essa discussão está na ordem do dia por uma questão óbvia, porque o nosso aparato militar, em particular o aparato da Força Aérea Brasileira, está defasado do ponto de vista tecnológico. As nossas aeronaves de caça foram adquiridas na década de 70. Nós estamos pelo menos 3 décadas atrasados em relação ao que há de melhor no restante do mundo. Ainda em 2009, chegou-se a se anunciar a predileção do governo brasileiro pelo modelo francês, os caças Rafale. E é importante ressaltar que existem outros 2 modelos na disputa, o modelo Gripen, sueco, e o modelo F-18 Hornet, americano. Fala,
era dado como certa a opção pelos Rafale, né?
Dada como certa a opção, muito em função do compromisso do governo francês de transferir tecnologia para o governo brasileiro. E eu acho que o governo brasileiro está certo em exigir essa transferência de tecnologia. O modelo sueco é um modelo muito bem visto pela Força Aérea Brasileira. No entanto, ele foi desenhado para um país que tem dimensões diminutas, muito mais ainda comparadas com as dimensões continentais do país. Há um compromisso do governo sueco de que faria um desenho específico para o modelo brasileiro que permitisse o reabastecimento aéreo, porque a grande defasagem do modelo sueco em relação aos outros 2 é não permitir esse reabastecimento aéreo para um país tão grande como o Brasil. Isso é absolutamente vital.
Então, não sei se o senhor tem conhecimento técnico suficiente, mas um projeto, quer dizer, o avião sueco não tem essa possibilidade, pelo menos até agora, de, né, de passar...
Fazer o reabastecimento aéreo.
Aéreo, né? Em voo, né? Que eles falam,
em voo.
Né? Agora, e é possível a gente comprar um produto não experimentado no mercado, assim, quer dizer, adaptado ao Brasil? Isso não traz alguma insegurança ou você acha que isso é tranquilo?
No tocante a esse modelo sueco, de forma específica, há um compromisso do governo sueco de que, se fosse essa a escolha do governo brasileiro, seria desenhado o modelo em consonância com os técnicos da aviação brasileira. Portanto, seria um modelo que atendesse às nossas necessidades, às nossas demandas. Agora, obviamente, isso depende de um escrutínio muito criterioso por parte da Força Aérea Brasileira. Eu não tenho a menor dúvida de que a aeronáutica brasileira será criteriosa na escolha do modelo adequado. A única preocupação que eu e os milhões de brasileiros devemos ter diz respeito a essa demora no processo de escolha. Desde 2009, nós estamos prolongando, postergando essa decisão, e o fato é que nossos equipamentos são obsoletos. Obviamente, o Brasil tem uma tradição pacifista e, em função disso, nós não nos preocupamos tanto. Mas, em função também do Brasil ocupar hoje um papel mais proeminente no Conselho das Nações, é necessário que nós estejamos prontos para uma eventualidade. Ninguém quer que o Brasil abra mão dessa tradição pacifista, mas que esteja pronto para uma eventualidade.
Agora, o senhor falou da questão da transferência de tecnologia. Nós temos o famoso exemplo, o notório exemplo do Chile, que comprou vários aviões dos Estados Unidos e, na hora que for precisar usar lá, fazer uma operação de guerra, tem que consultar, ligar, alô, me explica aqui, me autoriza, sei lá. Quer dizer, ou seja, comprou, mas não comprou tudo, né? Comprou só a parte física.
O equipamento sem o conhecimento técnico.
Os Estados Unidos mudaram de posição em relação a isso nos últimos tempos? Estou perguntando porque houve uma ofensiva americana, né? No sentido de tornar o avião americano mais apetitoso, digamos, entre aspas, para nós. E eu vi alguma coisa de que haveria essa possibilidade. Isso é concreto ou foi só uma boa vontade em termos de negociação?
Não há nenhuma dúvida de que o modelo americano é extremamente qualificado. É um modelo que atende às demandas de todas as nações do mundo. No entanto, essa transferência de tecnologia é colocada corretamente pelo governo brasileiro como condição sine qua non para a aquisição de qualquer desses modelos.
Os americanos estão dispostos a alguma coisa desse tipo? Não.
Vem dizendo que sim. Não sabemos em que extensão. Esse é um diálogo que está sendo feito pela diplomacia e pela inteligência brasileira, com a contrapartida americana e com a contrapartida desses outros 2 países, da França e da Suécia. O melhor pacote deverá ser escolhido pelo governo brasileiro. Repito, a única questão que deve ser colocada nesse instante diz respeito ao tempo que se está consumindo para esse processo decisório. Eu acho que nós estamos correndo contra o relógio.
Tá certo. Agora, o senhor falou agora há pouco, por exemplo, na Venezuela, o Chile, parece que Colômbia também, não sei, mas são países, Argentina, não sei dizer isso, mas esses países vizinhos nossos estão com uma força aérea, digamos assim, mais atualizada, né? Equipamento mais novo, mais sofisticado que nós, né?
Eu vi recentemente um estudo que compara o poderio militar brasileiro ao poderio militar venezuelano. E há uma vantagem comparativa para os nossos irmãos do lado de cima da América do Sul, o que é muito preocupante. Eu repito, é necessário se colocar isso em termos muito claros. O Brasil não quer abrir mão da sua tradição pacifista. Nós, em quase 500 anos de história, participamos ativamente de apenas um grande conflito, ainda no século XIX, a Guerra do Paraguai. Não queremos abrir mão dessa nossa tradição de não beligerância, mas precisamos estar prontos para uma eventualidade. Principalmente num momento em que o país passa a ser tão importante no Conselho das Nações e quando descobertas tão relevantes quanto as do pré-sal atraem a atenção do restante do mundo.
Só precisa citar também a Segunda Guerra Mundial, que os nossos aviões andaram por lá.
É verdade, estivemos lá em Monte Castelo, mas quando eu digo participação significativa, eu me refiro a realmente um aparato muito grande como o que foi despendido na Guerra do Paraguai.
Bom, nós temos a questão da Amazônia, nossas fronteiras porosas, né? Como o pessoal costuma dizer, as pessoas costumam dizer. Nós temos o pré-sal, não é? Que nós precisamos defender, eventualmente, essa questão. Nós precisamos ter uma marinha e uma aeronáutica mais preparadas, né? Em termos de tecnologia, para defender tudo isso. Então, nós temos uma demanda muito evidente, né? Não se discute isso. Agora, em que pé que nós estamos? Quer dizer, o senhor participa da Comissão, né? De Segurança Nacional. Quer dizer, qual é a disposição do governo? Qual é o seu feeling em relação ao governo? Porque o presidente Lula encontrava com o Sarkozy, o presidente Sarkozy, eles conversavam, está tudo meio acertado, não é? Mas as coisas não são bem assim, na prática. Como é que é o governo da presidente Dilma em relação a essa questão? Ela tem um prazo para decidir? Ela já conversou, os senhores já conversaram com ela sobre isso?
Recentemente o Poder Executivo editou o Livro Branco da Defesa Nacional. Esse é um ponto que merece uma menção honrosa. A partir da formulação dessa estratégia nacional, que é toda delimitada no Livro Branco, nós podemos ter uma ideia clara do que o Brasil está pensando para as próximas décadas em matéria de defesa nacional e de preservação das suas riquezas. No âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foram criadas três subcomissões. Eu tenho a honra de presidir uma delas, a que diz respeito aos investimentos em aeronáutica brasileira. O nosso objetivo maior é dar conhecimento à sociedade brasileira deste planejamento estratégico que está sendo montado pela área de defesa nacional, para que nós também possamos sensibilizar a sociedade e Congresso Nacional da importância de consignarmos mais recursos para essas forças. Não há investimento em tecnologia sem os recursos necessários, correspondentes. E o Congresso Nacional precisa se sensibilizar nesse tocante. Há um esforço por parte do governo nacional, eu admito que o planejamento estratégico está sendo montado, mas é necessário que para este planejamento funcionar, nós consigamos consignar os recursos correspondentes. E aí é a missão deste Congresso Nacional.
Nosso tempo está encerrando, só queria fazer uma perguntinha que me veio agora. Deputado Leonardo Gadelha, e a indústria nacional pode participar? Quer dizer, ela tem condições, já temos maturidade, já temos recursos tecnológicos, já temos cientistas, já temos para participar do esforço da aeronáutica, de recuperar essa nossa frota?
Esse questionamento é extremamente importante, porque nós temos que ter orgulho, sim, do que já foi desenvolvido em território nacional. Nós temos, por exemplo, um dos melhores aviões de treinamento do mundo, que é o Tucano, desenvolvido pela Embraer. A Embraer e a Aeronáutica Brasileira estão desenvolvendo, nesse momento, o KC-390, que vai ser o nosso grande avião bombardeiro, que vai substituir os Hércules, vai servir também como equipamento para esse reabastecimento aéreo, reabastecimento em voo. Portanto, existem projetos muito interessantes sendo desenvolvidos em território nacional que merecem a atenção da sociedade brasileira e os recursos a ser consignados pelo Congresso do país.
Deputado Leonardo Gadelha, muito obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço.
E voltamos a esse assunto uma hora dessa, que é um assunto sempre muito
importante para o país.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Inimar Simões.